Você vai ler? Vai ler?
Havendo um legal sobre a proteção de Deus, declaro aberto os trabalhos da 35ª reunião ordinária da 3ª sessão legislativa 2019. Convido o novo vereador, Alex Antônio Gomes Faria, para que faça a leitura de um trecho bíblico.
Lucas 14, 7 e seguintes. A parábola dos primeiros assentos e dos convidados. E disse aos convidados uma parábola, reparando como escolhiam os primeiros assentos, dizendo-lhes: quando por alguém fores convidado às bodas, não te assentes no primeiro lugar, para que não aconteça que esteja convidado outros mais dignos do que tu. E vindo o que te convidou a ti, e ele te diga: dá o lugar a este, e então com vergonha tenhas de tomar o derradeiro lugar. Mas quando fores convidado, vá e assente-te no derradeiro lugar, para que quando vier o que te convidou, te diga: amigo, assenta-te mais para cima. Então terás honra diante dos que estiverem contigo à mesa. Porquanto qualquer que a si mesmo se exaltar será humilhado, e aquele que a si mesmo se humilhar será exaltado. E dizia também ao que tinha convidado: quando deres um jantar ou ceia, não chame os teus amigos, nem os teus irmãos, nem os teus parentes, nem os teus vizinhos ricos, para que não suceda que também eles tornem a convidar, e te seja isto recompensado. Mas quando fizeres o convite, chama os pobres, aleijados, mancos e cegos, e será bem-aventurado, porque eles não têm com que te recompensar, mas recompensado será na ressurreição dos justos.
Dez segundos para a meditação. Coloque em discussão a ata da 34ª reunião ordinária do dia 28/10/2019. Não havendo retificação nem impugnação, declaro aprovada a ata. Solicito o primeiro secretário Jorge Santos Pereira para que faça a leitura das matérias no expediente de hoje.
Boa noite a todos. Parecer favorável da Comissão de Justiça e Redação ao projeto de lei 026/2019, de autoria do Executivo Municipal. Parecer favorável da Comissão de Finanças e Orçamento ao projeto de lei 026/2019, de autoria do Executivo Municipal. Parecer favorável da Comissão de Justiça e Redação ao projeto de lei 032/2019, de autoria do Executivo Municipal. Parecer favorável da Comissão de Finanças e Orçamento ao projeto de lei 032/2019, de autoria do Executivo Municipal. Emenda 007 ao projeto de lei 032, de autoria da Comissão de Justiça e Redação, que substitui o artigo 14 do projeto de lei 032/2019. Indicação número 019/2019, de autoria do vereador Antônio Marcos, solicitando o envio de ofício ao Executivo Municipal quanto a manutenção urgente dos pontos de ônibus localizados na Avenida Nicola Pansardi, de frente ao Colégio Estadual Pedro Viriato Parigô de Souza. Indicação número 020/2019, de autoria do vereador Antônio Marco, solicitando o envio de ofício ao Executivo Municipal quanto à manutenção da iluminação na Rua Brasília, na Vila Frederico. Não tendo mais nada a ser lido, devolvo a palavra ao senhor presidente.
Deixo a palavra livre aos vereadores que quiserem fazer uso dela pelo prazo máximo de 7 minutos para explanarem sobre as proposições apresentadas ou assunto de interesse relevante para a comunidade. Desde que inscrito, solicito o segundo secretário, Aparecido Guimarães, que faça a chamada dos vereadores inscritos.
Passa a palavra ao vereador Marquinhos Batera, prazo de 7 minutos.
Boa noite a todos, amigos, novos vereadores presentes. Boa noite, Vossa Excelência. Quero agradecer a todos os vereadores aqui presentes. Gostaria de agradecer a todos os munícipes da cidade, apesar de não ter ninguém aqui hoje. todos os funcionários públicos. Agradecer também, semana passada tive o prazer de fazer um curso em Foz do Iguaçu, juntamente com o excelentíssimo presidente, o nobre vereador Alex Faria, o vereador Tizico está presente, e o nobre vereador Clebinho, de Biporã, onde foi de grande valia esse curso. Gostaria muito de agradecer também as indicações que foram feitas referente à manutenção dos pontos de ônibus em frente ao Colégio Parigô. Agradecer ao Marcão, ao pessoal do Barracão, ao Tamir, que executou com rapidez isso aí. É só isso mesmo, presidente, Vossa Excelência. Só tenho a agradecer e em frente ao curso, que a viagem de grande valia. Agradecer ao nosso amigo nobre vereador Tizil, que chegou agora também. É só isso, Vossa Excelência.
Passa a palavra ao vereador Adir Leite de Lima, no prazo de 7 minutos.
Eu, primeiramente, quero cumprimentar o presidente, cumprimentar os vereadores aqui presentes, a todos que estão aqui. E essa semana, uma semana que era uma sessão de esparer, né? Porque a gente está acostumado na segunda-feira, a sessão vem para sexta-feira, a gente fica meio perdido como que se o que está acontecendo. E a reforma na Câmara, claro que não deixa de não sempre dar alguma restrição no trabalho, principalmente da Câmara, e tem que ser, claro, tem que ser revisado os pisos, as coisas que estão danificadas. Eu quero, nesse momento aqui, até falei aqui fora do ar, mas estou falando aqui agora para todo mundo, para ser gravado, para ficar em ata, que em 2011, o presidente dessa casa, que hoje aqui está, era vereador também, inclusive junto com o vereador Alex, o vereador Jorge, acredito também que era vereador, e fizeram a denúncia do ginásio de esporte, e essa denúncia ficou por tantos tempos parado, e agora eu vi um papel que veio do Ministério Público Federal pedindo toda a documentação do ginásio de esporte, para que faça, vai fazer uma investigação. Vai fazer uma investigação em cima do que foi gasto no ginásio de esporte e do que ter sido denunciado pelo próprio presidente dessa casa. E então, são coisas da política, são coisas que às vezes vai passando o tempo e depois de repente aparece coisas que ninguém nem estava esperando, e aparece de repente aí, e o pedido do Ministério Público Federal, toda a documentação rapidinho daquele ginásio de esporte aonde foi reformado. E segundo diz a denúncia, segundo diz os próprios presidentes que denunciavam, que dinheiro que tinha gastado no ginásio de esporte, daria para a reforma, daria para fazer dois. Este é o que falavam aqui, que eu não posso falar nada porque eu não tenho papel nenhum na mão, não vi. Vi a denúncia, vi as coisas que ocorria. Então vamos ver no decorrer o que vai dar. E eu queria, hoje, estou fazendo aqui, tentando fazer essa notificação aqui para uma sessão para terça-feira, eu queria que até deixar de pôr em aberto para o presidente falar se ele vai deixar a estrutura da casa para poder essa sessão que estou convocando para poder fazer. Porque se falar que não vai dar a estrutura da casa, já para ver qual é a medida que vai ser tomada pela justiça. Tá? Então eu quero deixar bem claro isso daí. O vereador Alex não aceitou. O vereador presidente da Câmara também não aceitou, também não tem problema nenhum, não se manifestar nada, só pus ali que não aceitou, e quer deixar relatado em ata que eu fui feito o pedido para o presidente, fiz o pedido para o vereador Alex, e eles não aceitaram a notificação, tá? Para esta reunião extraordinária, que seria para terça-feira que vem. No mais, eu quero só deixar a palavra para outra pessoa falar, e eu queria, vereador Jorge, que, por gentileza, na hora que você for falar, se manifestasse sobre o projeto, sabe, que na minha opinião, pede a retirada de pauta. Agora, se vocês todos concordar que do jeito que está o projeto, a maioria é que define, tá bom? Eu peço a retirada e vamos pedir a orientação correta, que seria do prefeito municipal, porque ali o projeto é do prefeito e foi o SAAI que deu o parecer. Tá bom? No mais, por enquanto é só.
Passa a palavra ao vereador Emerson Anacreto. Tem um prazo de 7 minutos.
Boa noite, presidente, a todos os nobres vereadores. Eu gostaria minha fala bem rápido, ô presidente. Só fazer duas indicações aqui ao prefeito. Que determine ao Departamento de Obras que façam a sinalização vertical com placas de regulamentação em frente às escolas CMEIs. Na verdade, essas placas já estão compradas, viu, gordo? Infelizmente, eu tenho que falar isso, só falta um pouco de vontade e colocar, tá? A gente fez a sinalização vertical e só falta, na verdade, a horizontal. Desculpa, a gente fez a horizontal, só falta a vertical, que seriam essas placas de sinalização. Porque o que acontece muitas das vezes é que os ônibus, nossos ônibus de transporte escolar, chegam para embarcar ou desembarcar as crianças, o vereador Marcos. E os pais, muitas vezes são pais que estacionam o carro na vaga onde que deveriam ser do transporte escolar, tá? Então a gente, não adianta ligar para a polícia, querer cobrar algo, se não tem sinalização. Então a sinalização horizontal já tem, a gente só está pedindo para que façam a sinalização vertical e que coloquem somente então, as placas que a gente já tem, tá? Onde ficam muitas vezes carros particulares que bloqueiam a área reservada ali para o transporte, ficando impossibilitado o embarque e desembarque das crianças. Outra indicação, ô presidente, seria também direcionar ao Departamento de Obras para que faça a sinalização vertical e horizontal da rua Antônio Gomes de Farias, localizado lá no Conjunto Jesuíno Louro Salinete. Inclusive, esse projeto de lei foi aprovado aqui nesta casa, eu acredito que sancionado pelo prefeito, foi de autoria do nobre vereador Cícero, tá? Mas que se tornou, a mesma se tornou em sentido único, tá? Em mão única, mas infelizmente, gordo, até agora não foi feita a sinalização, tá? Inclusive tem um projeto da Econorte, que é o projeto Educar para Transformar. Esse projeto da Econorte premiou alunos da Escola Princesa, e justamente por eles ter pedido, feito um memorando e mandado para o Departamento de Obras para que fizessem ali a sinalização daquela rua, mas infelizmente até agora não foram feitas. Então são essas minhas palavras, presidente, são essas duas indicações, depois eu até peço para o Juliano colocar no a gente documentar, tá bom? Obrigado, boa noite a todos.
Passa a palavra ao vereador Antônio Laércio dos Reis, Tizil.
Boa noite, senhor presidente, meus nobres pares. Eu gostaria aqui de dizer a vocês que segunda-feira, como a gente não teve a reunião, o vereador esteve aí na cidade de Biporã fazendo uma visita naquela casa de leis lá, onde a gente foi muito bem recebido, e todos eles mandaram um abraço através do vereador que vos fala para todos aqui daqui que estão compondo essa mesa. Eu até gostaria de já comunicar a vocês, na próxima segunda-feira, o tenente Marcos, comandante da Polícia Militar, vai estar vindo aqui fazer uma visita nessa casa, senhor presidente. Até perguntei para ele se eu podia estar comentando aqui hoje, ele autorizou. Então ele vai estar vindo fazer uma visita aqui segunda-feira para a gente, para entregar um convite aí, acho que a todos aí, que quarta-feira, se eu não me engano, vai ter um evento lá, ele gostaria de contar com a nossa presença lá. Eu também gostaria aqui, senhor presidente, fazer uma indicação verbal, onde a gente já fez no documento sobre a rua Medar do Gale. Eu estive lá antes de ontem, ali fazendo uma visita ali para algumas casas daquela chácara ali, e o pessoal está cobrando da gente aquele pedacinho de trecho ali que sai dali do paralelepípedo, da antiga entrada do clube, até no portão da associação. A gente está com vários buracos lá, então nós estamos aí com um rejeito, e gostaria então que, se possível, o Poder Executivo pudesse estar mandando ali um ou dois caminhões de rejeito para eliminar um pouco daqueles buracos lá, pois eu lembro que o Tamir, uma vez, fez ela ali no paralelepípedo, indo para Água Branca, e ficou muito bom. E ali é só mais é carro que passa, eu acredito que vai poder ali dar mão um pouquinho de substância para aguentar mais um pouquinho, porque está bem lamentável ali. No mais, são essas minhas palavras, senhor presidente. Agradeço o senhor pelo espaço e muito obrigado.
Boa noite, presidente. Boa noite, vereadores. Se faz presente na sessão de hoje, dessa sexta-feira. Fico feliz do Hermes ter comentado aí a respeito do projeto que foi feito, no sentido ali de mão única ali na perto da Escola Princesa. Gostaria que Vossa Excelência cobrasse, como você está na frente ali das escolas, do transporte escolar, cobrasse ali junto ao secretário de governo, junto ao prefeito, que fosse já modificado. Eu acredito que já foi sancionada essa lei. E que fizesse a pintura ali, o mais rápido possível ali, para que, como foi dito no projeto, que essas melhorias vêm para que dê mais segurança para nossas crianças, inclusive para os nossos motoristas, que muitas vezes têm muita dificuldade para fazer uma curva ali naquela rua, como a rua ali é muito estreita. Então isso aí vai de encontro aí com os anseios aí da população. E gostaria também de fazer uma indicação aqui verbal, eu até ia fazer por escrito, mas acabei passando batido, e gostaria de pedir o apoio aí dos 9 vereadores para que essa indicação chegasse mais rápido na mão do secretário de governo, para que ele visse com carinho ali uma reivindicação daquele pessoal ali da Avenida Paraná, que não é de hoje que eles vêm pedindo ali um quebra-mola na Avenida Paraná, que é a esquina com a Joaquim Francisco Lopes, aquele lá perto do barracão lá do Tião Torneiro, e que seja analisado o mais rápido possível, ali para frente ali da casa do Valdriano Stork, ali o popular Dianinho, que fosse feito mais um quebra-mola ali, que há tempos atrás tinha ali, aí como foi reformado o asfalto, tirou o quebra-mola e não se colocou mais. Isso foi na gestão passada. E eu venho cobrando aqui porque não é porque só eu moro lá, mas eu acredito que todos os vereadores aqui passam lá e vê a dificuldade, já tem conhecimento de vários acidentes ali. O vereador Tizil mesmo presenciou ali uns 2 ou 3, né, vereador Tizil? No qual o Adriano também cobrou. Faz aí uns 15, 20 dias, na esquina ali da Adalto de Oliveira, teve um acidente também, no qual teve vários ferimentos ali, o motoqueiro, juntamente com sua filha, que estava na moto. E hoje de manhã teve outro acidente ali em frente à fisioterapia, que é na Rua Paraná, esquina com a Nicola Pansardi. Então você pode ver que são uns pontos perigosos, e no qual ali o pessoal está desenvolvendo uma velocidade muito alta ali, Hermes. Você sabe disso. Os motoristas seus aí que transportam os alunos ali do conjunto já devem ter comunicado também que eles têm que ter uma atenção redobrada. Então eu gostaria que o diretor da casa fizesse essa indicação junto com o presidente e colhesse a assinatura aí dos 9 vereadores para que seja feito mais rápido, para que evite de um dano maior ali, que aconteça ali um acidente mais trágico, que venha até acontecer aí vítima fatal ali, porque está muito perigoso. Então, presidente, essas são minhas palavras e devolvo a palavra ao presidente Maurílio Marchelli.
Bom, primeiramente quero cumprimentar todos os vereadores aqui presentes, dizer que na semana passada estive em Foz do Iguaçu, juntamente com o vereador Alex, vereador Marcos Antônio, vereador Antônio Laércio do Reis, onde houve um encontro aí, onde o governo convidou todos os vereadores, prefeitos, e um encontro muito bem aproveitado, um encontro que se falou do Paraná inteiro, todos os municípios, um encontro que o governo tem hoje a situação de cada município e sabe da situação de cada município. Inclusive, ele nos presenteou aí cada vereador, cada pessoa que esteve aí, governo 5.0. Associação dos Municípios do Paraná fez um presente a todos que lá e mais uma pomada aqui do Boticário. E onde um encontro muito bem aproveitado, que inclusive o vereador Marcos já disse aí no expediente, o vereador Antônio Laércio vai, eu acho que comenta alguma coisa também depois da explicação pessoal, mas ele esteve junto lá e sabe que foi bem aproveitado. Quero dizer também que essa semana estive em Brasília, lá no congresso da UVB, União lá dos vereadores, e que também ali se discutiu muito hoje, lá nessa semana, sobre a extinção dos municípios, até 5 mil habitantes. Se discutiu muito a próxima eleição, como que vai ser a lei, os coeficientes, as tabelas, como se faz as contas. Então é um troço complicado para as próximas eleições. E ali também se falou muito do Brasil. Teve muitos palestrantes, muitos deputados, muitas pessoas palestrantes, e que veio a palestrar nesse encontro. Mas foi também muito bem aproveitado, e esperamos que aconteça o que realmente a UVB vem trabalhando. Aqui nós não temos ainda, mas muitas cidades já têm aí para receber o 13º dos vereadores. Nós aqui temos que criar uma lei para a próxima, porque hoje em vários estados já tem, foi criado já o ano passado. Então, eu disse que nosso município não tem, mas você conversa hoje com vereadores lá do município de Belém, Santarém, que demora para chegar na capital, que é Belém, demora 3 dias de navio, e ele já tem 13º. Tem 13º, tem um monte de regalias, e cada vez o povo cobra do vereador, só que quando você pega e que é direito do vereador, o povo sai excomungando. Então eu estou até pensando aí de ver para próximo o vereador também ter direito de 13º, pedir uma cópia lá dessas prefeituras, para se criar essa lei. Quero dizer também que ali foi-se comentado muito do nosso presidente da República e que algumas coisas a gente concorda e que outras a gente tem um pensamento diferente. Sobre os municípios. Município até 5 mil habitantes. Aqui eu lembro que no nosso Paraná, aqui eu lembro alguns municípios que foi citado, Santo Cecílio do Pavão, Santo Antônio do Paraíso, Lupianópolis, Bom Sucesso, Rancho Alegre, veja bem, Santa Bárbara, Santa Cecília, né? Santa Cecília do Pavão. Então veja bem, se você hoje, você pegar aí 64 municípios, vai ser 64 menos prefeito, 64 menos vice-prefeito, e hoje você multiplica 9 vezes 64, daria aí mais, quem é bom de cabeça aí? Quantos vereadores seria hoje, hein? 64 do Paraná. Vez 9. Só no Paraná, então, hoje. Que só no Paraná hoje acabaria com 596 vereadores, 64 prefeitos. E 64 vice-prefeitos. Se você fizer isso só no Paraná. Agora, você imagina o Brasil inteiro aí que vai ser criado. É onde o governo, o presidente, quer chegar, né? Para a economia, para o Brasil poder crescer. Agora, é aquilo que muitos municípios desse aí, onde tem até 5 mil habitantes, o presidente do Brasil teve 90% de votos. Só, muita gente, ele não pregou no plano de governo dele, se foi discutido. Você vê, se fosse hoje, se a eleição fosse lá na frente e o presidente fizesse um negócio dele, ele estava fora da presidência. Eu sei que não é só esses municípios que vão se resolver a questão, mas é a questão da política, né? Como você se decepciona com a política? E a política é assim, né? Como acontecem as coisas? Como aconteceu aqui hoje, nessa sessão, onde até o vereador Adir comentou aí sobre a denúncia do ginásio de esporte, que lá em 2011, e que chegou agora na prefeitura em 2019, depois de 8 anos, uma denúncia que realmente eu me lembro que eu fiz, não sabia nem que pé que estava, para vocês verem como é que acontecem as coisas. E para mim foi até surpresa, vereador Adir, de saber que o Ministério Público, que isso está correndo. Porque na época foi comentado que realmente tinha coisas superfaturadas. E que aquilo que eu sempre preguei, eu fico feliz. Eu fico feliz porque a denúncia não foi em vão. Porque o que faz com dinheiro público? Muitos municípios, inclusive Jataizinho, o dinheiro do povo tem que ser gasto honestamente. O dinheiro da população, do povo, tem que ser empregado honestamente. Então são essas coisas que eu fico feliz até de hoje. Não importa se faz 8 anos. Mas deu resultado. E tem mais coisas ainda que vão vir à tona. E Jataizinho, pode ter certeza. Porque foram feitas várias denúncias. Várias denúncias. E eu fiz aquilo que o vereador tem que fazer. Denunciar as coisas erradas. E é aquilo. Igual eu sempre falo, se eu tiver alguma coisa de errado, pode denunciar. Mas desde que seja coisas certas. Vai lá, ó, o presidente da casa aqui superfaturou isso, comprou isso, fez isso. Tem que denunciar. Se eu tiver errado, se eu fiz alguma coisa de errado, eu tenho que pagar pelos meus atos. Como dia 12, a promotoria quer, vai ter audiência, inclusive o vereador Laércio também, este foi convocado, né? Vereador Alex, nós temos uma convocação dia 12 lá, vereador, que é daquela solta. É isso? Para vocês verem como que o vereador tem que saber o que faz. Não existia lei, não existia desconto na época. E veio um cidadão aqui no plenário, onde estava denunciando várias coisas aqui, e denunciou isso também. Que os vereadores não vinham na sessão e recebiam o subsídio o mês integral. E aqui, nessa aí, foi os 9 vereadores. Os 9. É o vereador Alex, é o vereador Maurílio, é o vereador Cícero, é o vereador Laércio, vereador Jorge, vereador Fabinho, que faleceu, Covinho, vereador Clóvis. São esses, né? E o vereador Polaco também. Polaco Serradeiro. Vereador Dil, esse... Eu tenho até. Eu fiz muitas, várias denúncias. Por isso que ninguém pode se abusar das autoridades. Porque você tem que fazer a coisa certa. O vereador Dil tem até dó. Ele teve sorte de não perder o emprego. Mas tem vários processos na promotoria pública pedindo devolução. Então tem que saber o que se faz para depois lá na frente não pagar. Meu papel eu fiz. E fiz consciente. Se passou 8 anos, hoje eu vi através do vereador Adir comentar, e falo, fiz o que devia ter feito. Se, porque geralmente qualquer pessoa, quando se faz uma denúncia, quando você sabe, a gente sabe que está errado, a gente acompanhou, a gente pedia... Várias informações era negado. A gente pedia, olha, ninguém está acusando, mas vamos. E nisso aí, acontece o que está acontecendo hoje também. Por quê? Como a gente não tem as informações completas, a gente denuncia na promotoria. E depois lá na promotoria, a coisa lá é mais difícil. Porque aqui, quando a gente ainda tem... E pode vir aí, depois lá na frente, se você abre uma comissão, que é chamado para vir dar explicação, talvez a explicação ainda pode comover a gente e ver que alguma coisa estava errada, mas foi feito para isso e para aquilo. Que existe isso no governo. É igual lá no Tribunal de Contas. Lá é um jogo político. Tem muitas coisas lá que o tribunal, não, vem explicação, eles te dão a oportunidade de você se defender. Várias. E muitas vezes, a sua prestação é aprovada, com ressalvas. Por quê? Você conseguiu provar. Mas não aconteceu o que vinha acontecendo no município de Jataizinho. Eu comento dia a dia, meu dia a dia. Jataizinho hoje, até estive conversando, vereador Alex, semana passada que a gente estava em Foz do Iguaçu, o governo, a Casa Civil, ligou na Câmara de Jataizinho, ligou na Prefeitura de Jataizinho, foi tratado mal pela servidora lá da Prefeitura. Citaram até o nome da servidora. Querendo informações. E não deram. A Casa Civil. Como a Prefeitura se negou a dar informações, ligaram aqui na Câmara. A servidora Marisa, como não estava presente o presidente, eles queriam conversar com dois vereadores. Um da situação e um da oposição. Conversaram com o vereador Adir. Não foi isso, vereador? E deram o seu telefone para conversar com o vereador Alex. Foi dado o telefone do vereador Adir e foi dado o seu telefone. E o comentário que o cidadão fez aqui na casa, que Jataizinho hoje é o pior município da nossa da região. Pior! Porque eles têm todas as informações. Eles têm todos. E além disso, vive na prefeitura e é tratado mal. Então, são essas coisas que eu venho sempre falando. E quero também, no expediente de hoje, fazer a leitura aqui de uma portaria. Portaria 032. E que vai ficar lida pelo presidente dessa casa. E registrada. E quero que fique na íntegra o que o presidente dessa casa assinou a portaria. Portaria número 032-2019. Considerando no mandado de segurança número 00042-42.2019.8.16.0090, impetrado pelo vereador Adir Leite de Lima contra o vereador presidente da Câmara Municipal de Jataizinho, Maurílio Marcelo, o doutor agente do Ministério Público se manifestou no sentido de, primeiro, que o vereador presidente efetivamente encaminhou ao vice-presidente as proposições de destituição do vereador Maurílio Marcelo da presidência da Câmara Municipal de Jataizinho. 2. Que aberta a quinta sessão extraordinária, ocorrida no dia 31/7/2019, pelo impetrado vereador presidente Maurílio Marcelo, foi passada a presidência ao impetrante vice-presidente vereador Adir Leite de Lima, para a leitura da matéria, para que foram convocados, vírgula, a qual aparentemente foi lida. E, terceiro, que o requerimento interno prevê expressamente o direito de defesa nos pedidos de destituição de componentes da mesa executiva. Ponto e vírgula. Requereu a intimação da parte autora para que esclareça. O Ministério Público. Qual o procedimento que o autor, vírgula, enquanto substituído da presidência da Câmara Municipal no presente caso, entende que deveria ter sido adotado após a leitura das proposições em sessão extraordinária? B. Se foi assegurado ao impetrado o direito de defesa previamente ao encaminhamento das proposições para votação em plenário.
que se as proposições foram encaminhadas a alguma comissão para parecer após a sua leitura. B. Quais as providências adotadas pelo impetrante após a realização da referida sessão extraordinária para dar andamento ao processo? Isso é o Ministério Público que quer saber. Não sou eu. Considerando que tais informações são imprescindíveis para o procedimento daquele mandado de segurança, vírgula, uma vez que esta presidência deu cumprimento ao R despacho, que deferiu parcialmente a liminar pleiteada. Considerando que o vice-presidente, em data 6/11/2019, editou um edital de convocação da sexta reunião ordinária, vírgula, para a sessão de julgamento para o dia 12/11/2019, com início às 19 horas, para deliberar sobre a leitura do pedido de destituição do presidente da mesa da Câmara Municipal de Jataizinho e deliberação quanto à sua recepção ou rejeição, e instauração de uma comissão especial processante, isto é, adiantando um julgamento que ainda padece de esclarecimento quanto ao ritmo. Conforme pedido ministerial deferido pelo juiz da vara da Fazenda Pública de Biporã para a garantia de ampla defesa e contraditório, direito esses constitucionais e previsto no regimento interno, o presidente da Câmara Municipal Jataizinho, Estado do Paraná, no uso das suas atribuições que lhe são conferidas por lei, resolve, artigo 1º, revoga o ato convocatório expedido pelo vice-presidente vereador Adir Leite de Lima para a sexta reunião extraordinária no dia 12/11/2019, tornando-se nulo e sem efeito. Artigo 2. Artigo 2º. Esta portaria entra em vigor na data de sua edição. Câmara Municipal de Jataizinho, aos 8 dias do mês de novembro de 2019, presidente Maurílio Martelli. Por quê? Porque hoje mesmo tem um despacho da juíza, a qual a Vossa Excelência vai ser intimado, que já está lá a pedido do Ministério Público essas informações que foi lida aqui hoje. Então não existe fazer uma outra sessão, que já foi feita a sessão, e que o próprio Ministério Público quer saber. Tanto é que a juíza despachou ontem, dia 7/11, o vereador Adir, o presidente, o impetrante, vai ser notificado, intimado. Então, fica aqui desde já, fica gravado em ata, a reunião do dia 12, nula, cancelada. Passamos ao período destinado à ordem do dia de hoje e coloco em discussão, segunda discussão e votação, o projeto de lei 029 de autoria do Executivo Municipal, que estima a receita e fixa a despesa do município de Jataizinho para o exercício financeiro de 2020. Em discussão. Não havendo discussão, se a presidência coloca em votação. Os vereadores favoráveis ao projeto permaneçam como estão, o contrário se manifeste. Aprovado por 9-0. Coloca em primeira discussão e votação o projeto de lei 026 de 2019, de autoria do Executivo Municipal, que dispõe sobre a inclusão de anexo no PPA, Plano Plurianual, e na LDO, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, na Unidade Orçamentária de Operação e Manutenção de Coleta e Tratamento de Lixo do Serviço Autônomo de Água e Esgoto, SAE, para o exercício de 2020, 2021 e das outras providências. Em discussão. Não havendo discussão, se a presidência coloca em votação. Os vereadores favoráveis ao projeto permaneçam como estão, o contrário se manifeste. Aprovado por 8-0. Coloca em discussão o projeto de lei número 32-19, de autoria do Executivo Municipal, que institui o programa de regularização fiscal, refis e serviço autônomo de água e esgoto de Jataizinho, SAE, para o exercício fiscal de 2019 e das outras providências. Eu quero fazer um breve relato desse projeto.
O presidente não quer nem relatar.
Não, eu faço
questão. Nós vamos pedir a retirar de pauta.
Não, eu vou fazer questão de relatar o projeto, que isso faz parte da presidência dessa casa, principalmente para os novos vereadores que estão aqui presentes, e que isso tem que ser papel do presidente. Eu quero dizer que esse projeto aqui, da maneira que está aqui, ele é incondicional. Porque o projeto que o prefeito mandou para essa casa aqui é um projeto de refis. E dando 100%. E esse projeto aqui foi pedido informação pela comissão de Justiça e Redação e Finanças e Orçamento. E nós, legisladores, que temos conhecimento através do jurídico dessa casa, através de alguns vereadores têm mais conhecimento ainda, que são bacharéis. Esse projeto aqui, ele não poderia ter vindo desse jeito aqui. Por quê? Quando você entra com um projeto de refis, esse projeto não pode ter renúncia de receita. Esse projeto, a única coisa que pode até dar 100%, que é para tirar multa e juro, mas correção não pode. Ele tem que ser corrigido. Pode ser feito os parcelamentos da maneira que está aqui, mas da maneira que está aqui, esse projeto está totalmente errado. E é inconstitucional. Como foi dado um parecer favorável aqui, inclusive, eu até citei antes o vereador Laércio chegar, como é presidente da comissão, a própria jurídica concursada do concurso público aqui, que não tem nem o parecer dela, mas foram conversar com ela e ela mesmo disse que esse projeto aqui não poderia votar. Só que a comissão não tem parecer jurídico aqui. Conversaram verbalmente com ela, porque se tivesse pedido por escrito, ela tinha dado. Então, eu tenho que colocar em votação como presidente dessa casa aqui, porque foi dado o parecer favorável. Mas esse projeto aqui, se for votado, depois que for votado duas vezes, essa presidência tem que denunciar. Porque aqui há sim renúncia de receita. E eu tenho que denunciar porque há renúncia de receita, porque a correção não pode ser tirada. E mais, o autor do projeto aqui é o prefeito municipal. A comissão enviou, inclusive, dizendo que haveria uma emenda. E quem respondeu, que quem tem que mandar a resposta aqui, não é o diretor-presidente do SAI. Quem tem que mandar a resposta aqui é o prefeito municipal. Porque ele é o autor do projeto. E que dessa maneira aqui, as contas do prefeito vão ser reprovadas. E as contas do diretor do departamento, que é presidente, que dirige lá, o seu Igor, Emanuel Sabá, também vai ser reprovada. Então, por questões jurídicas, por questões, essa presidência tem que falar. Para depois não falar assim, não, ninguém comentou, tem algum? Não tem. Tal projeto está aqui, não tem parecer jurídico. Não tem parecer jurídico nem do SAI. O SAI existe jurídico lá, concursado. Não tem parecer jurídico da prefeitura e não foi pedido parecer jurídico aqui dessa casa também. E aí, como é papel do presidente, eu tenho que colocar em votação. E os vereadores que vão... Aqueles que achar que está certo, está certo. Aqueles que achar que falta, que realmente a presidência está certo, vota da maneira que quiser. Mas eu tenho o meu papel de orientar os vereadores. Então fica aqui o projeto de lei 032/2019. Em discussão.
Presidente, como o senhor orientou, eu queria fazer um pedido de vista desse projeto e que o senhor colocasse no plenário esse pedido de vista.
Fica o pedido do vereador Jorge Santos Pereira, o pedido de vista ao projeto de lei 032/2019. Os vereadores favoráveis ao pedido de vista permaneçam como estão, o contrário se manifeste. Aprovado por 8-0. Não havendo mais nada na ordem do dia, passamos então o período destinado ao período final das explicações pessoais. Cada vereador tem o prazo máximo de 7 minutos por uma única vez para discutir assuntos relevantes. Solicito o segundo secretário, Cícero Aparecido Guimarães, que proceda a chamada nominal dos senhores vereadores que desejam fazer uso das explicações pessoais. Desde que inscrito, solicito o segundo, se há vereador inscrito.
Passa a palavra o vereador Marquinhos Batera.
Excelentíssimo presidente, eu esqueci de comentar referente à segunda indicação que eu fiz à noite no primeiro mandato, na primeira fala. Indicação referente à iluminação da troca de lâmpada normal para lâmpada de LED. Pedido para a prefeitura, para o barracão, para o pessoal dar uma olhadinha lá. Fazer a troca da lâmpada normal por uma lâmpada de LED na rua Brasília, na Vila Frederico, onde morei 27 anos. Rua Brasília, número 226. E fico só na guarda. É só isso que ficou pendente e minhas palavras são essas, presidente.
Passa a palavra ao vereador Alex Antônio Gomes de Faria. Tem um prazo de 7 minutos.
O senhor presidente, senhores vereadores, usar as palavras rapidamente aí. Estivemos 2 semanas em viagens oficiais aí, a serviço da Câmara Municipal, na cidade de Foz do Iguaçu, onde teve um trabalho importante ali do governo do Estado, e também em Brasília, onde há uma preocupação pontual hoje dessa questão da possível extinção de muitos municípios, dos quais 64 estão no Paraná. Acredito que o governo federal ele se perdeu na questão da administração, acho que porque nunca administrou, e e vejo uma situação muito preocupante no país, porque há um desgoverno total. Ali o que nós pudemos presenciar é que a estrutura do país está nas mãos de quem chegar e dar apoio para o governo. Então, ocorre que o próprio partido lhe deu 6 meses para resolver essa própria situação. Vejo que muito do que acontece hoje são culpa dos estados, culpa dos municípios, que entregaram o país para uma pessoa que não tinha condições mínimas de ser o presidente do Brasil. Mas, como eu disse e tenho dito a muitas pessoas, como um operador do direito, hoje eu fiquei feliz porque eu percebo que o Brasil ainda há uma esperança, desde que o meu sonho e o sonho de outros particulares não interrompam na questão da vida pública. Quando o STF ontem julgou aquelas 3 ações que hoje trouxe a liberdade do maior presidente que já passou pelo Brasil, Lula Inácio da Silva, o homem que ajudou muito esse município aqui, que tem vereador aqui que não pode falar isso hoje, porque faz parte da direita, mas sabe o que o PT fez para Jataizinho. Que se não, nem asfalto no Antônio Zé Vieira hoje talvez não tinha. Porque nós sabemos o que custa um asfalto. E está aqui o vereador Cícero, que pode falar para nós o que o PT fez por Jataizinho. Em especial, na época, a ministra Gleisi Hoffmann e o chefe da Casa Civil, se não me engano, Paulo Bernardo, que estava ali. Mas, infelizmente, as pessoas, na última eleição, votaram no partido. Fizeram um sinal de arminha, gostaram de soltar a sua raiva contra um partido. E hoje essas pessoas que soltaram a raiva através do voto são as pessoas que estão confabulando como parar esse desastre que chama-se Jair Bolsonaro. As pessoas que fizeram o sinal de arminha, eu pude perceber, principalmente na capital do país, que cada 3 pessoas que você conversava que votou no excelentíssimo presidente, hoje se revolta contra ele, principalmente as cidades pequenas que têm uma grande chance de ser extinta. Então, há um poder distorcido que desceu para os estados, desceu para os municípios. Eu vi no estado do Paraná semana passada um governador com muitas ilusões, mas que percebo que não tem tudo isso para bancar essa estrutura que o estado precisa. E outra coisa que vai cair nos municípios foi a decepção da famosa venda do pré-sal, onde o governo não vai conseguir arrecadar nem 60% do que ele esperava. Então, hoje os municípios que estavam esperando, por exemplo, R$1 milhão, não vai pegar nem 600 mil. Então, tinha muitos municípios que já estavam esperando esse dinheiro para o final do mês que vem. Que era um dinheiro livre, que poderia ser usado para muitas coisas, e desinchar com isso a folha de pagamento. E, infelizmente, não vai conseguir pegar esse dinheiro, porque a venda do tal pessoal, que a gente nem sabe ao certo o que vem a ser, foi uma desilusão e não chegou à casa de 60%. Mas, então, hoje, o meu discurso é um discurso de alegria, é um discurso de ver que há pouco mais de duas horas, que o maior presidente desse país, ao sair da cadeia, já traz uma nova esperança a todos os brasileiros, que eu me incluo nessa parte dos brasileiros, que tenho certeza
que o Brasil vai voltar a sorrir e 2022 pode ser Lula, pode ser Haddad, pode ser quem for, mas o Brasil não cai mais nessa armadilha que foi a armadilha do ódio, a armadilha do medo que se instaurou hoje no país e que veio para os municípios, veio para o Estado e que hoje o povo está sofrendo e experimentou o remédio amargo que não sabe o que é. Então, aos coleguinhas que são do contra, engolam o choro, e o que eu posso dizer para vocês, que hoje é Lula livre.
Passa a palavra ao vereador Adir Leite de Lima.
Eu quero mais uma vez cumprimentar a todos que estão aqui. E eu hoje eu fiquei aqui muito contente até de ter condições de falar sobre aquela sessão no qual, aonde a decisão liminar do mandato de segurança 000-4229-42-2019-8-16-0090, esse mandato de segurança, que foi para mim dirigir uma sessão no qual, aonde era para possível obstrução da presidência dessa casa. E o que aconteceu? Aconteceu o seguinte, o presidente foi lá, deu abertura, deu lugar para mim e pediu para mim encerrar a sessão. Eles não deram chance de nem eu falar o que eu ia fazer, se ia dar direito de defesa, como que ia fazer, nada. Deixou fazer leitura, foi a maior vergonha nesse plenário aqui, que o próprio presidente estava sentado nessa cadeira aqui, saiu para brigar com o vereador Igor Sabará e não deixou, foram lá apagar a luz. Isso está gravado lá no canal 21, tem fita disso aí tudo. Foi a maior baixaria nesta casa e depois vem falar que não deu direito de defesa. Eu tenho a honra de ir lá explicar para o juiz, para o promotor, para quem foi preciso, entendeu? O que aconteceu nessa casa? Porque não deixou dirigir uma sessão e como que a sessão foi dirigida. E hoje, através de uma portaria, que eu quero, senhor presidente, que fique registrado em ata, eu quero a cópia dessa portaria, eu quero a cópia dessa portaria, que a sua excelência está cancelando esta reunião de terça-feira, tá? Porque o que acontece aqui nessa casa é o seguinte, 6 vereadores fizeram uma denúncia num requerimento, o senhor presidente sentou em cima da denúncia, fez de conta que não era nada, tá? E depois ainda desafia em algumas coisas a própria justiça, desafia por quê? Porque não determina o que a justiça manda, e sim o que o presidente pensa. E orientado, claro, está bem orientado por advogado, por assessoria, por assessores. Tá? E os vereadores que estão aqui de bode expiatório. Numa comparação, se fala uma coisa, 6 vereadores, não tem merecimento nenhum. É só para estar aqui para aprovar requerimento, para aprovar algum projeto que às vezes ainda bem errado, tem que pedir vista. É para isso que os vereadores aqui estão. Eu tenho uma honra muito grande, senhor presidente, de ir lá na frente da juíza ou do juiz, de quem quer que seja, contar o que aconteceu naquela sessão e provar, porque tem gravado, tá? E depois fizeram uma ata que não convenceu ninguém, tá? E pediu para nós aprovar a ata aqui, porque se não teve sessão, como é que ia ter ata? Entendeu? A sua excelência lembra que saiu querendo agredir todo mundo aí? Não, eu não posso até falar, eu fui nitidamente respeitado, ninguém fez ameaça de me aprovar. Eu deixo relatado em ata e a realidade tem que ser dito. Mas que a sua excelência saiu em cima para brigar com o vereador Igor aqui, o vereador Laércio sentou na frente, está gravado, presidente, depois se eu estiver mentindo, denuncia também, tá? Queria a maior baixaria, pagar a luz de um plenário cheio de gente, sabe? Para que esse motivo? Não foi ninguém que apagou, né? A Copel cortou. Cortou a luz, a Copel cortou. É, tá certo, tem que falar isso mesmo. Tá? Só que vai ser provado, porque aqui foi filmado. Tá? Tem uma ata, uma ata mentirosa que foi feita e não foi aprovada. Tá? Então, senhor presidente, eu quero a portaria que a sua excelência falou. Eu quero, o diretor, por gentileza, se pudesse bater agora, até agora um ofício, tá? Que eu estou pedindo a portaria, tá? Que está tudo gravado em ata, que o senhor está cancelando esta sessão aqui, porque isso daqui vai ser levado ao conhecimento do Ministério Público, conhecimento do Poder Judiciário. Não, presidente, por gentileza, a palavra está comigo. Eu escutei tudo que você falou. Tá? Escutei tudo que você falou. Que a sua excelência falou. Me desculpa. Eu não costumo até. É que às vezes a gente é uma pessoa simples, que às vezes tá, fala você uma coisa, a sua excelência, respeita a sua presidência. Tá? Que eu queria que o dia que o juiz que foi determinado por um liminar para mim dirigir a sessão, eu queria ter sido respeitado também. E não fui respeitado aqui nessa casa. Não fui respeitado. Tá? Então, tá bom. Não tem nenhum problema. Tá tudo certo. Vamos. Eu vou determinar uma coisa que eu quero, se não for intimado, eu vou pedir para o juiz para mim se manifestar lá na frente do juiz. Eu vou pedir, fazer um pedido. Vou consultar o advogado para ver. Eu quero chegar lá e falar, porque não houve sessão. A sua excelência não deixou ter a sessão. E depois queria ter o direito de defesa. Como é que vocês não sabiam o que eu ia fazer para depois deixar se eu completar a sessão? Se por um acaso eu completasse a sessão, não desse o direito de defesa sua, aí sim, sabe, você tinha, a sua excelência tinha todo o direito de se manifestar e entrar contra, porque estava errado. Mas em nenhum momento, presidente, podia ficar tranquilo, porque eu tenho alguns tempos de bagagem aqui nessa casa e já fui 4 vezes vereador junto com a sua excelência, tá? Eu não, nenhum momento, já fui tratado aqui até de analfabeto. Já fui tratado aqui. Mas eu quero que prove. Porque o mesmo estudo que o senhor presidente tem, eu tenho também. Tá? Até nisso eu fui maltratado aqui. Tá? É um tremendo de coisas que não tem nada a ver uma coisa com outra. E às vezes a restrição pega. Tá? E todas essas coisas. Você sabe que a política acarreta uma coisa, o poder acarreta outra. E a sua excelência está com o poder na mão, manda na casa, faz o que quer. Tudo bem, eu estou falando isso aqui, é verdade. Estou falando é verdade. Eu quero deixar aqui a palavra, vou exigir a cópia da portaria que a sua excelência... decretou aqui que não pode ter a sessão, tá? E essa sessão no qual, aonde foi determinado. Não, eu quero uma cópia. Eu quero uma cópia, tá? E não tem problema não. E a sua excelência, mais uma vez, vai provar na justiça que teve a sessão aqui no qual, aonde eu não dei condições de defesa para sua excelência. Tá bom? Tá? Então, tá conversado.
Não havendo mais vereador inscrito, devolvo a palavra ao presidente Maurílio Marchelli.
Eu quero fazer um comentário sobre o que o vereador Adir falou aqui nessa casa, na explicação pessoal. Em primeiro lugar, vereador Adir, os demais vereadores que estão aqui presentes, tem que parar com essas coisas. Olha bem como que Vossa Excelência agiu de má fé. A Vossa Excelência vem falar do presidente dessa casa e a Vossa Excelência vem aí na Câmara, protocola um edital de convocação, sabendo que existem alguns vereadores que estão em Brasília menos de 48 horas e que a pessoa de seu presidente, que é
a pessoa sobre o edital da convocação, isso é uma covardia do vereador que tem 4 mandatos, sabe do regimento interno, sabe da lei orgânica do município e está indo, sabe no quê? É que aqui, essa casa agora, virou questão pessoal. O vereador Jorge, eu queria falar com o vereador Jorge aqui. O vereador Adir está indo na, juntamente com o vereador Jorge. Sabe por quê? Porque essa presidência denunciou o vereador Jorge aqui que ele roubou diária quando ele era presidente. E o vereador Adir, presidente, vice-presidente, está comprando uma briga que não é dele. Como é que um presidente, um vice-presidente, você tem que agir corretamente? Ele convoca uma sessão porque o vereador Jorge foi atrás dele, sabendo que eu estava em Brasília, sabendo que o vereador Alex estava em Brasília e sabendo que o diretor estava em Brasília. E outro, você quando convocar uma sessão extraordinária, você tem que convocar com prazos. E eles não fizeram nada disso. Malandragem. Um vereador que eu respeito com quase 70 anos de idade, com a canalice dessa. Eu tenho que falar canalice. Um vereador que tem 4 mandatos, como disse aqui, conhece o regimento, conhece tudo. Agora, ele está comprando a briga do vereador, do Jorge, o vereador Jorge Santos Pereira. Eu denunciei o vereador Jorge como eu denunciaria qualquer outro. Por quê? O vereador Jorge, eu tenho que falar que ele roubou a diária. Agora, como é que um vereador desse quer ser prefeito na cidade de Jataizinho? Quando era presidente, pegou a diária para ir em Londrina. E aí se fala de ser prefeito em Jataizinho? Você imagina um cara desse ser prefeito de Jataizinho? Se na própria Câmara roubou a diária, imagina o que ele vai fazer no município. Por isso que eu sou um pré-candidato a prefeito, para falar para o povo da cidade, na época de campanha, o que, que vem acontecendo aqui. Por isso que eu falo que eu não tenho rabo preso com ninguém, vereador Marcos. Porque eu denunciei e já foi, o processo está correndo. O vereador fez a defesa para o irmão e o Ministério Público não aceitou. Ele bloqueou os bens do vereador. O vereador quis envolver o ex-diretor que trabalhou aqui, o senhor Alexandre, quis envolver o ex-contador que prestava serviço aqui, o seu Aparecido, que é contador da prefeitura, na defesa dele. Ele jogou a culpa nos dois. E que ele não é culpado. Mas quem era presidente era ele. A diária foi para ele. E ele pegou a diária aqui, dia de finado, dia 2 de novembro. Pegou a diária aqui, dia 7 de setembro, que é feriado. E dia 8 de setembro é feriado em Curitiba. Também. E diz que foi lá na secretaria, em várias secretarias. A promotoria pública pediu informação em todos os lugares que eles falaram que foram. Sabe o que, que aconteceu? Não foi em nenhum lugar. 5 lugares. E não tem informação que o vereador foi lá. Então, o vereador Jorge hoje, ele tem uma questão pessoal com o vereador Maurílio, presidente da casa aqui. Então, eu quero dizer que eu fiz o que eu devia ter feito, que o papel do vereador, eu falo aqui, vereador Marcos, que se eu tiver alguma coisa de errado aqui, o senhor pode me denunciar, eu autorizo. Eu autorizo qualquer um, não só os vereadores, mas munícipe. Tudo. Desde que eu esteja errado. E outra, que dê direito de você se defender. Agora, não vim querer fazer uma coisa aqui, porque o que o vereador, não sei se o vereador Marcos leu, o que eles já estão fazendo, já estão julgando. já está fazendo, marcando uma sessão para julgamento. Porque lê, já foi lido. A própria promotoria disse aqui, isso aqui está tudo no documento, está lá no fórum. Já teve a sessão. Agora, quando você é acusado, está aí a confusão que deu no Brasil, vereador Alex. Até você tem que ter direito de defesa. Você, até que prova o contrário, você é inocente. Agora, aos edital que fizeram, não souberam nem fazer o edital. Estão fazendo o edital de convocação para julgamento de uma comissão processante. Para com isso. Não sei se os vereadores leu. Aí, o edital de convocação já é um edital de julgamento. Então, tem que parar. Eu não quero que o vereador me defenda, me faça nada, mas eu quero que eles procurem ver o que é correto, o que é certo. Qual erro que eu cometi? Se houve um erro de pagamento de guia, houve um erro, pagou a mais, e depois no outro mês pagou, acertou, já foi resolvido isso? O próprio contador da prefeitura já tem depoimento, já tem papel, já tem tudo isso. Ficou 3 dias. Agora você imagina se fosse assim hoje, está aqui um vídeo agora. Ambulância de Jataizinho bateu um acidente lá em Londrina, cheio de cerveja dentro. O motorista pegando as latinhas, tudo. Então se fosse assim, o prefeito tem que perder o mandato. A culpa é do prefeito. Vereador Alex, está aqui agora, ó, chegou, já saiu no jornal, está em tudo o vídeo, está na cidade inteira. Então tem que caçar o prefeito, porque o motorista da ambulância está cheio de cerveja dentro e está catando aqui, ó, foi filmado. E aí, a Câmara tem que caçar o prefeito, porque é culpa do prefeito. E aqui não houve, houve um erro, não houve prejuízo. E aí, estão querendo fazer no tapete? Ah, peraí, meus caros amigos, parceiros vereadores. Se eu tivesse errado, não precisava nem fazer isso aqui, não. Eu mesmo renunciava. Se fosse, se eu tivesse feito algum delito aqui. Porque eu tenho vergonha nessa cara aqui. Eu não preciso disso. Agora, o que eu não aceito é fazer da maneira que estão querendo fazer. Vereador Marcos. Pelas costas. Como é que um vereador tem 4 mandatos, sabe do regimento, sabendo que o vereador Maurício estava em Brasília, sabendo que o vereador Alex estava em Brasília, que o diretor dessa casa está em Brasília, vem ele aqui com o advogado, junto com o vereador Jorge, e com o diretor do SAE, Igor Sabará, que não é mais nada aqui, vem aqui protocolar um edital de convocação fora de prazo. Isso é uma covardia. Eu respeito o vereador Ardir Leite pela sua idade, mas eu vejo que o vereador Ardir Leite não respeita ninguém. Ele acha porque ele tem uma idade e que ninguém vai corresponder a ele, que ninguém vai bater de frente com ele. Eu vou sim, porque para mim ele é covarde. E ele está sendo iludido por um outro covarde, por um ladrão de diária. Vereador Alex, e está provado que ele é ladrão de diária, porque a promotoria bloqueou. O processo dele está correndo. Então não estou mentindo aqui. Agora, peraí. Todos os erros que acontecem no município, que servidor aí faz cagada, é o prefeito que tem que pagar, daí tem que mandar embora o prefeito? Ah, para com isso aí. Vamos parar. Se eu errar, eu assumo o meu erro. Se eu roubasse, se eu fizesse. Peraí, houve um erro formal aqui, um erro que não teve prejuízo, que foi resolvido e fica batendo na mesma tecla, querendo denigrir a imagem do presidente dessa casa. Isso aí é querendo denegrir minha imagem. Sabe por quê, vereador? Porque eu denuncio. Como o vereador disse, até, Vossa Excelência foi comigo para Foz. Nós pegamos diária. Eu, você pegou, o vereador Alex pegou, o vereador Tizil pegou. E nós fomos aonde? A diária que nós pegamos era para ir em Foz do Iguaçu? E nós não fomos? Não trouxemos os comprovantes? Que nós ficamos lá? Que nós almoçamos lá? Que nós abastecemos o carro lá? Que nós passamos no pedágio? Que nós pegamos no hotel que nós pousamos lá? Ah, agora, vem cá, é a mesma coisa. Eu assinei da diária. Eu pego e chego nos meus pares e falo, olha, eu não vou poder ir, vocês pegam uma notinha para mim lá, vocês trazem, faz de conta que eu fui. Jamais eu vou fazer um negócio desse com vocês. Porque, sabe por quê? Porque eu não estou sendo honesto com vocês. Porque eu não estou fazendo o papel de vereador. E aí eu estou roubando. Estou roubando o dinheiro do povo, sabe por quê? Porque essa diária vem de imposto. Agora, fazer o que estão querendo fazer aqui está prejudicando até servidor aqui dentro. Colocando o servidor em calça curta aqui. E está lá na justiça. Ele foi intimado. A juíza despachou, vereador Alex. Ontem, dia 7. Eles não foram nem intimados ainda do processo que eles têm que prestar conta. Está ali. O processo está ali. Não sou eu que estou inventando. Vereador Cício, quem quiser pegar o processo, está tudo aí com o Juliano, está com o Juliano. Aqui, ó. Olha aqui, vereador Marcos. Eu gostaria que Vossa Excelência viesse até a mesa. Olha aqui, vereador Cício. Aqui, ó. Olha aqui. Meritito a Suíza. Tá aqui, ó. Isso aqui, a promotoria. Tá aqui, ó. Ó. Promotor de justiça tá pedindo aquilo que eu li na portaria aqui, ó. As informações tá aqui, ó. Eu não preciso mentir, eu não preciso criar documento. Tá aqui, ó. O Ministério Público está dizendo aqui, ó. Eu não quis ler tudo, só pus o que eu acho que eu devo pôr na portaria. Mas eu vou fazer questão de ler. Porque isso aí me chateia. Considerando que a destituição dependerá da resolução do parágrafo único. Trata-se de matéria sujeita à deliberação do plenário pelo fato do requerimento de destituição configurar uma proposição, artigo 108, cujo trâmite resta previsto naquele regimento. Diante de todo o exposto, considerando que restou comprovado nos autos o encaminhamento da proposição ao vice-presidente, bem como que, apesar do tumulto, o promotor está dizendo aqui, ó, apesar do tumulto, aparentemente, esta foi lida em sessão extraordinária. O Ministério Público requer a intimação da parte autora para que esclareça o seguinte. A. Qual o procedimento que o autor, enquanto substituído da presidência da Câmara Municipal, no presente caso, entende que deveria ter sido adotado após a leitura da proposição em sessão extraordinária. B. Se foi assegurado ao impetrado o direito de defesa previamente ao encaminhamento da proposição para votação em plenário. C. Se a proposição foi encaminhada a alguma comissão para parecer após a sua leitura. D. Quais as providências adotadas pelo impetrante após a realização da referida sessão extraordinária, para o andamento do processo. Tais esclarecimentos são indispensáveis à análise do mérito na demanda, uma vez que o presente mandado de segurança foi impetrado, pois o requerido Maurílio se recusava a dar andamento do requerimento de instituição, ilegalidade que, a princípio, teria sido sanada, teria sanada já, olha bem, o próprio promotor já teria sido sanado, com o encaminhamento do documento ao vice-presidente, que o próprio diretor encaminhou, que não existia mais problema. Mas, por questões políticas, o vereador Maurílio vem aqui e fala a verdade que está acontecendo no nosso município, está aí hoje, ó. Está o fato configurado aí, ó. Uma ambulância já está aizinho, ambulância já está aizinho, cheia de caixa de cerveja dentro, latinha, vereador Alex. Só vou terminar e já vou passar. Então, parar com isso, vereador Marcos. Eu sei que Vossa Excelência é uma pessoa simples, humilde, mas honesta. Agora, é o que eu sempre falei, igual do projeto hoje aqui, eu fiz questão de falar porque vocês são novos aqui. Vereador Tizio, primeiro mandato. Está errado o projeto do SAAI. O vereador Jorge aqui sabe. Eles falam que sabe. O vereador Adinho fala que tem 4 mandatos. Eles foram lá na jurídica da Câmara, não pediram por escrito. Foram lá e pediram verbalmente. E ela já falou para eles de cara. Eu dou parecer contrário a esse projeto aqui. Esse projeto aqui está errado. Sabe o que eles fizeram? Eles não aceitaram. E deram parecer. O vereador Laércio não entende. Como ele é presidente, o vereador Jorge assina aqui, assina aqui, assina aqui. Agora, eu tenho que avisar meus parceiros. Sabe por quê? Como presidente dessa casa, se votar nesse projeto, eu tenho que denunciar. E eu tenho que denunciar os vereadores que votou. Por isso que eu fiz isso. Não é porque eu quero prejudicar você não, vereador Marcos. Nem o vereador Antônio Laércio do Reis, nem o vereador Cício, que dá sustentação para o prefeito. Eu quero que a coisa seja certa. O que, que adianta para mim? O que, que eu vou fazer? Só que eu tenho que defender vocês, como presidente dessa casa. Eu tenho que orientar vocês através do meu jurídico. E através do meu jurídico falou que o projeto aqui é inconstitucional, está errado, não pode. E aí, o cara vem dizer que é 100%, não pode. Então, são essas coisas. Eu vou quebrar o regimento, vereador Alex, pode falar. O vereador Tizinho, se quiser falar, pode falar.
Não, só quero falar rapidamente. Eu vejo assim que os 3 vereadores que estão interessados aí, que ficaram ainda agora, já tem um que não está muito interessado mais. Mas assim, olha a situação, a gente que está de fora, a gente fica. Porque eu comentava com o Marcos lá em Foz do Iguaçu, comentei com o Tizil já sobre isso também, já conversei com o Gordo algumas vezes sobre isso. Eu acho assim, o nosso voto aqui é voto político, ele não é um voto técnico, até porque nós temos aqui só um advogado na bancada. Então o voto aqui, ele não é um voto orientado, técnico. Então muitas vezes a gente acaba caindo em joguetes por falta de experiência. Não é, às vezes o vereador Adir, ele fala que já foi chamado de analfabeto, não tem nada a ver. Eu sempre falo o seguinte, os vereadores, quando chega um ponto desse, que tem uma questão pessoal aqui dentro, igual está, porque não adianta a gente se limitar em dizer que nós não estamos vendo o que nós estamos vendo. Tem uma questão pessoal aqui do vereador Maurílio com mais 1 ou 2 vereadores. Então eu acho assim, cada vereador, vocês vereadores, eu acho que o importante nesses momentos é não cair em cilada. Tá? Cada pessoa tem um médico, que quando você está com um problema, você vai naquele médico. Que é aquele médico realmente que você gosta dele. Eu acho que cada um de vocês
Não é perguntar para mim que eu estou envolvido aqui, que eu já falei para vários vereadores que não vou votar contra a cassação de vereador nenhum aqui, contra afastamento, nem de prefeito também, que eu acho que nós temos problemas mais pontuais para ver do nosso município. Mas eu acho assim que cada vereador tem que ter aquele confidente. Você tem que ter um amigo que você confie, e que o amigo meu não é o mesmo amigo do vereador Cícero, não é o mesmo amigo do vereador Marcos. Para a gente não cair nessa cilada. Porque o que eu vi aqui hoje, realmente eu fui uma pessoa citada, você vê, eu estava em Brasília, eu fui notificado por WhatsApp, e num edital que se os senhores que não têm experiência, os senhores lessem, em cima falava em leitura do pedido de destituição do presidente, e embaixo falava em julgamento da destituição. Então, quer dizer, nós estamos vivendo num país ainda que é um país que preza pelo devido processo legal. O que quer dizer? Se, eu ainda falei, a hora que eu fui notificado, falei para o vereador Maurílio, falei, se eu estivesse lá e estivesse falando que fosse a reunião para a criação de uma comissão, não sei o que ele vai fazer, eu ia estar lá e ia votar pela comissão ou não. O problema é que quando se gera os erros, começa um erro em cima do outro, é igual a mentira. Porque, por exemplo, ele colocou lá que era para formação da comissão especial processante. Não existe. Então, eu já tenho experiência para pegar isso na mão e ver que no regimento interno não tem uma comissão especial processante. Ou é comissão processante, ou é comissão especial de inquérito. Mas talvez o vereador desapercebido, que isso não é ser menor que ninguém, não ter o contato direto com aquilo ali, pegue e é notificado. Aí o vereador Marcos, por exemplo, é notificado para uma reunião dessa, o vereador Marcos tem que vir. Ele foi notificado para vir. Aí olha a situação que se cria. O senhor chega aqui notificado, o vereador Tizil chega notificado aqui, para uma reunião que às vezes você percebeu ali, que é para criação da comissão, o senhor chega aqui e vai votar na destituição do presidente. Então, nós temos que tomar muito cuidado com isso, porque eu estou vendo assim, que estão querendo, por exemplo, eu fiquei sabendo que o presidente, o impetrante, ele judicializou isso. Ele judicializou isso, ele colocou na justiça. Agora ele não pode resolver aqui. Ele tem que passar as informações para a justiça. Ele não pode começar com esse negócio e querer jogar para o plenário para nós resolver os problemas deles. Ele judicializou isso. E ontem eu vi a decisão. O promotor está pedindo para que ele responda as coisas. Por que ele não fez a comissão até agora? Por que ele não montou a comissão? Mesmo que seja errado ou certo, ele vai ter que fazer alguma coisa, o impetrante. Agora, o que não pode é vir trazer isso aqui para o plenário para nós resolver. Porque o plenário é soberano nas causas legítimas. Agora, olha a situação que a gente fica. Eu tive meu direito combalido, vamos dizer assim, porque eu estava numa viagem oficial. Então, se tivesse a reunião no dia 7, eu não ia poder estar presente. Né? Se fosse formar uma comissão, eu não podia estar aqui para disputar. Por quê? Se ele formasse uma sessão errada que fosse, quem que pode fazer parte da comissão? Os denunciantes, pode? Não pode ser parte da comissão. Então, 6 vereadores assinou. Quem poderia fazer parte dessa comissão? Vereador Marcos, vereador Emerson e o vereador Alex. E eu estando lá em Brasília, então eu não ia fazer parte? Porque eu sou desimpedido. O vereador Marcos é desimpedido. O vereador Emerson é desimpedido. Agora, algum advogado chegou e falou essa verdade para vocês? Agora, eu vou estar aqui numa reunião numa sexta-feira que foi modificada para estar aqui falando mentira, para estar sendo gravado? Então, esse é o dever da Câmara. Agora, o que nós não podemos é resolver esses problemas judicializados. Por exemplo, o que nós fazemos aqui é referendar o que a justiça mandar daqui para frente. E a justiça mandou o vereador impetrante, que é o vereador Adir, resolver aquelas questões. Montou a comissão? Deu direito ao processo legal para o Maurílio? Não é chegar aqui na reunião Nós vimos aqui, por exemplo, eu até venci um pedido de destituição quando eu fui presidente, 2013-2014. Eu fiquei uns 2 anos lutando para me permanecer no cargo. Mas eu tive direito a um julgamento justo. O vereador Dil, você lembra, né, vereador Cias? Ele teve direito a todo o processo. Agora, nós não podemos cair nessa armadilha. E eu até pediria que os senhores vereadores que têm mais intimidade parlamentar com o vereador impetrante, vereador Dir, que a gente marcasse uma reunião fora dessa reunião ordinária para que a gente discutisse isso, tentasse. Quer montar uma comissão? Vamos montar uma comissão para analisar se o vereador Maurílio deu prejuízo para o erário público ou não deu. Vamos montar a comissão, mas vamos fazer um negócio certo. Agora, o que nós não podemos é ficar aqui, senão nós vamos ficar aqui 2 anos. O ano que vem, todos vocês que vão disputar a reeleição, vocês são adversários. Porque a gente hoje é tudo parceiro, mas na hora do palanque, quem for disputar, é tudo adversário atrás do voto. E vocês vão estar perdendo um tempo aqui para resolver problemas que não é de Jataizinho. Jataizinho tem um monte de problema hoje. Nós estamos deixando de lado por mais uma questão de guerras internas aqui dentro. Então, desculpa eu ter quebrado o protocolo, senhor presidente. E eu só uma orientação que eu dou aos vereadores, que procurem um vereador e mostrem. Ó, tem isso aqui, ó, o vereador Maurílio falou isso, o vereador Alex falou isso. Mas eu queria saber o que é. Eu queria saber, ó, eu tenho confiança, é um advogado meu aqui, amigo. O que está escrito aqui? E o advogado vai falar, rapaz, o presidente tem que fazer isso, o impetrante tem que fazer isso, tem que chegar a isso. Porque senão é como nós dissemos, chega um advogado aqui na Câmara, porque nós sabemos que o advogado ele tem livre exercício na administração pública, mas ele não pode chegar aqui, um advogado, e tentar induzir um funcionário ao erro. Dizer que tem que fazer a reunião, que tem que fazer um edital, e o funcionário fica na saia justa. Aí ele fala, eu faço ou não faço? Né? Então, eu só estou falando isso para dar uma alertada. Não estou aqui, quero deixar claro que não estou favorável ao Maurílio, favorável ao vereador Adir, mas o que eu acho é que tem que ter um processo justo, um processo onde tenha os julgadores, certo ou errado, depois, se julgou o Maurílio certo, ele recorra depois, se o Adir não fez certo, ele recorra depois, mas o que nós não podemos é nós resolver, porque nós não somos juiz aqui. E está judicializado isso, tem uma ação lá. Então agora eu acho que o que tem que fazer é o que o promotor e o que a juíza está pedindo. Porque na verdade eles não estão pedindo, né, doutor? Eles estão mandando fazer. Então eles estão mandando. E nós temos que esperar qual que é o resultado para nós tomar. Tá bom?
Quebrando o protocolo do regimento. Que nem. Até estou incomodando, às vezes, demais o Juliano, fico ligando o dia inteiro, o Tarciso, a doutora Juliana. Na verdade, para mim é tudo novo, como eu sempre falo, no vulgo linguajar, sou fiote, na verdade, né? Gateando. Aí tudo que eu vou fazer, na verdade, às vezes sou até talvez estranho para alguém, mas eu quero um parecer jurídico. Eu não sei como é que tá o pego do negócio. Eu estou falando por mim. Eu estou vendo o meu lado, defendendo. Vai que futuramente isso me complique. E outra coisa, eu estou aqui, eu estou agora, vereador. Eu não sou vereador, não sou político, não sou nada. Sou o Zé Ruela, na verdade, aqui. Entrei de gaiato aqui, nem sei como é que tá rolando. E eu não vou comprar briga de ninguém, comprar briga, fazer barraco. Essa não é a política que eu acredito, na verdade. Nunca foi e não vai ser. Eu não vou mudar meu jeito de ser por política. Porque é como falam, vocês estão aqui, mas a política passa. Eu tenho minha vida, temos amigos, eu não vou ofender ninguém, não quero ofender ninguém. E muito menos ser ofendido. O que eu quero fazer é tentar fazer o que é certo fazer. É isso. Venho, incomodo o Juliano, o Tarciso, converso com a doutora Juliana, mando ofício, sei lá. Essa é a minha opinião. Por não saber. É que nem o nobre vereador Alex comentou, eu não tenho tato jurídico. Não tenho. Não sou analfabeto, mas não tenho tato jurídico. É diferenciado. Assim como ele também não tem um tato automotivo para mecânica. Cada um no seu quadrado. Se eu não tenho, vou procurar quem tem. Porque estou doente, vou no médico. É que nem o nobre vereador Alex comentou. Às vezes até peço desculpas que eu tô ficando mais aqui do que na oficina, na verdade. Falo, não é que não sai daqui, mas é por não ter esse tato jurídico. E muitas coisas eu não sei nem como, até então não sabia nem como fazer uma indicação. Tipo assim, é coisa, pra mim é tudo novo. Aí até agradeço o Juliano, o Tarcísio, todo mundo tá me ajudando bastante. E pra mim, é que nem essa até anotei aqui, ó. Se ninguém pedisse visto, eu ia pedir visto isso aqui. Que nem a Vossa Excelência falou. Eu não tenho conhecimento, não tenho ciência disso aqui. Como que eu vou fazer isso aqui? Aí futuramente me dá um ferro no Ministério Público, imagina. Eu entrando de gaiata agora, não sei nem quanto tempo eu vou ficar aqui dentro aqui e levo um ferro no Ministério Público. Comigo não... Bom, pelo menos, se eu tô certo ou errado, não sei. Eu acho que tô tentando, pelo menos, tô tentando acertar. Agora, aqueles pessoal que erra querendo errar, comigo não rola. Tô tentando fazer da maneira certa. E vamos ver o que vai dar. É isso aí, Vossa Excelência.
Veja bem, para encerrar, só para você ver, vereador Marcos, quando eu fui falar do projeto aqui, que não tinha nem começado a sessão, o vereador Adir já ficou bravo, você viu? Então você vai, para com isso aí. Eu vi do jeito que ele já veio falar, você pede vista então. Eu falei, não, mas vocês deram parecer, você não põe nem para votação. Eu fui falar, não, eu tenho que pôr porque vocês deram parecer favorável, mas eu tenho que orientar. Os vereadores novatos, ele achou ruim. Então é difícil de lidar desse jeito. É difícil, Vossa Excelência sabe. Eu, igual eu falei para Vossa Excelência, eu não quero. Você pode votar favorável ou contra requerimento, coisa que eu não vou. Agora, o que a gente não quer, vereador Marcos, que vote igual um negócio desse aí. Ele convocando, já está me julgando sem eu ter direito de defesa, aí está me prejudicando. Isso eu tenho coração para pedir para você, ó, está tudo errado isso aí, eu gostaria que sua Vossa Excelência não votasse um troço desse, pedisse orientação, pedisse, mas não que eu, se eu tivesse errado, vereador Marcos, pode ter certeza de uma coisa, se eu tivesse faldado, se eu tivesse, eu desse prejuízo, eu faldei, eu peguei dinheiro da Câmara, eu fiz um troço errado. Para mim, você pode ter certeza. O vereador Antônio Laércio Reis sabe da minha índola. Eu vim da zona rural, meu pai e minha mãe me deu educação e me deu honestidade. Então, jamais eu vou fazer igual o vereador aqui fez. Pode ter certeza disso, vereador. Então, até chato a gente ficar falando toda semana. Mas a gente não pode aceitar a canalice que estão querendo fazer. Então, eu peço desculpa e dou por encerrada a sessão. Obrigado, vereador Marcos. Obrigado, vereador Antônio Neves do Reis. E dizer... Agora acabou a sessão.